CBN, Imposto de Renda 2016.
Estamos de volta então com o CBN Campinas desta terça-feira e, como uma terça-feira, estamos recebendo a Janine Goulart, que é líder de capital humano da Ernst Young aqui em Campinas. A gente vai falar sobre imposto de renda, tirando as dúvidas dos ouvintes que estão mandando suas mensagens para o e-mail impostoderenda@cbncampinas.com.br. Muito bom dia, Janine.
Bom dia, Flávio, e bom dia a todos os ouvintes da CBN Campinas.
Janine, começando aqui pela pergunta do ouvinte Alcides Oliveira. Ele disse que se aposentou em janeiro de 2015 e continua trabalhando, mas passou a fazer saques mensais do FGTS. Ele deve somar esses valores sacados mensalmente e declarar? E se sim, né, em que ficha que ele informa?
Bom, ótima pergunta do Alcides, Flávio. Primeiro a gente vai mencionar aqui que o FGTS ele é considerado um rendimento isento de imposto de renda. Tá? Mas embora ele seja isento, o contribuinte ele precisa reportar esse rendimento na declaração de imposto de renda. Esse rendimento ele tem que ser incluído na seção de rendimentos isentos e não tributáveis no campo 3, que está relacionado a indenizações por rescisão de contrato de trabalho, por acidente de trabalho e FGTS. Tá? Nesse caso, ele vai precisar mencionar lá os valores que ele sacou durante o ano de 2015. E o ideal é que ele solicite um informe de rendimentos consolidado para a instituição bancária para que ele possa mencionar na declaração dele o total dos saques que ele fez com relação a cada uma das contas de FGTS dele, mencionando os dados do empregador e o CNPJ do empregador também.
Ah, legal. Ouvinte Fernando diz que faz a declaração de um colega que se aposentou e continua trabalhando na empresa. A dúvida surgiu, pois no informe de rendimentos do INSS, a aposentadoria apareceu no campo de rendimentos tributáveis e não no campo de rendimentos isentos e não tributáveis. O Fernando quer saber se estaria correto isso, seria porque o senhor continua trabalhando ou ele tem menos de 65 anos?
Porque ele tem menos de 65 anos de idade, Flávio. Só que é importante a gente lembrar aqui que só são isentos os rendimentos auferidos com relação à aposentadoria, com relação àquele pensionista que completa 65 anos de idade, né? Mas existe um limite de isenção, não é o valor total que é isento. Para o ano de 2015, esse limite ele foi de R$ 1.787,77 por mês, de janeiro a março, e de R$ 1.903,98 de abril a dezembro. Então, o que ultrapassa esse valor, quando a pessoa completou ou tem mais de 65 anos de idade em 2015, vai estar sujeito à tributação.
Ah, legal. Outra pergunta aqui é do ouvinte Nelson Alves. Ele disse que no ano passado mudou de banco antes de receber a restituição. Ele ainda pode receber esse dinheiro?
Pode sim, a gente tem uma boa notícia nesse caso, Flávio. O que que... Primeiro passo é ele verificar se a restituição já foi disponibilizada ou não. Tá? Ele pode fazer essa consulta no site da Receita Federal, que é www.receita.fazenda.gov.br. Se a restituição ela já foi disponibilizada, ele tem até um ano para efetuar o saque dessa restituição. Tá? Só que nesse caso, ele vai precisar entrar em contato com a central de atendimento do Banco do Brasil e solicitar a transferência desse valor para uma conta que seja de titularidade dele. Nesse caso, é importante que ele esteja com o CPF dele em mãos para ele confirmar para o Banco do Brasil e os dados da nova conta. Tá? Caso tenha passado um ano, nesse caso ele também pode solicitar a restituição, mas o processo é um pouco diferente, tá? Ele vai precisar entrar em contato com a Receita Federal e solicitar o reagendamento do crédito, tá? É só importante também a gente mencionar que uma outra opção que o contribuinte tem é retificar a declaração de imposto de renda dele, para que ele possa incluir os dados dessa nova conta bancária, que é de titularidade dele.
Ok. Janine Goulart, pergunta do ouvinte Renato Lopes. Ele escreveu aqui para o imposto de renda, @cbncampinas.com.br. Ele disse que a mãe dele recebeu R$70 mil de seguro de vida que o pai dele deixou após o falecimento. E, é devido algum valor de imposto sobre isso?
Não, o seguro referente à morte ou invalidez permanente do participante são isentos de imposto, tá? Só que o que é importante, Flávio, nessa situação, é que no seguro existe uma cláusula de risco no contrato e que o benefício ele seja pago em uma única vez, tá? É importante a gente lembrar que nessa situação o contribuinte ele vai precisar reportar esse valor recebido na declaração de imposto de renda na seção de rendimentos isentos no campo 2, que se refere à capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado. Tá? E aí, nessa situação também, vale ressaltar que o contribuinte precisa entrar em contato com a instituição que fez o pagamento para receber um informe correto onde tem o valor que foi efetivamente pago e os dados da instituição que efetuou o pagamento, como o nome e o CNPJ, porque ele vai precisar mencionar isso na declaração de imposto de renda dele.
Outra pergunta, agora vou até pedir desculpa para o ouvinte, porque tem aí duas formas. Ou é o Lawrence... O Lohance. Então, é o Lawrence ou Lohance Canufia. E ele gostaria de saber, Janine, se ele pode declarar como dependente o cônjuge ou filho que teve imposto retido, mas não atingiu o limite para fazer a declaração. Ele ainda quer entender melhor como funciona esse cálculo que o programa e o governo, né, faz para definir se deve ou não pagar ou restituir esse imposto.
Bom, Flávio, vou dividir aqui a pergunta do ouvinte em duas partes, tá? Primeiro, com relação a se pode ou não incluir os dependentes, como dependentes, os filhos e o cônjuge, né? Pode se incluir os dependentes, os filhos até 24 anos de idade, que ainda estão estudando em curso de ensino superior ou técnico, né? E também o cônjuge, independente se eles tiveram rendimento ou não. O que é importante a gente considerar aqui nesse caso é que quando você inclui um dependente, você usufrui da dedução relacionada a esse dependente, usufrui também das despesas que são dedutíveis em relação a esse dependente, mas você também tem que incluir todos os rendimentos que são relacionados a essa pessoa, os bens e direitos e dívidas desse dependente que você está incluindo na declaração. Então, é muito importante que o contribuinte faça uma análise se é benéfico, se é vantajoso para ele incluir esse dependente ou não. Ou se é melhor entregar uma declaração de imposto de renda em separado para essa pessoa. Agora vamos falar do cálculo que o governo, que o programa faz com relação ao imposto, né? Ele segue as seguintes etapas. Então, primeiro, o programa ele utiliza os rendimentos tributáveis que a pessoa e os dependentes auferiram durante o ano. Então, ele aplica também as deduções permitidas pela Receita Federal ou o desconto simplificado, que também é permitido pela legislação, o que for mais vantajoso para o contribuinte. Com base nessas duas informações, ele consegue ter a base de cálculo e aplicar a alíquota de acordo com a tabela progressiva e descobrir qual que é o valor do imposto devido pelo contribuinte. Após esse cálculo, ele compara o valor do imposto devido com o valor que foi pago durante o ano de 2015. Se o contribuinte pagou um valor menor, ele vai ter um valor adicional para pagar na declaração de imposto de renda, tá? Se ele não, se ele recolheu um valor maior durante o ano de 2015, aí nesse caso ele vai ter uma restituição de imposto de renda que vai ser devida pela Receita Federal para ele.
A gente pega assim o olerite, né? Sim. E vem lá imposto de renda no próprio olerite. Se aquilo que durante o ano, né? Durante todos os pagamentos, tem até o 13º, férias, tudo tem imposto de renda, né? Se durante o ano ultrapassou aquela parte, o que você deveria, aí você tem a restituição. Se não chegou naquele ponto, você tem que pagar, né? A grosso modo é isso, né?
É isso mesmo, Flávio. Só é importante a gente lembrar que com relação ao 13º, o cálculo ele é exclusivamente de fonte. Ele não está sujeito a esse ajuste junto com os demais rendimentos na declaração de imposto de renda.
Legal. Estamos conversando aqui com a Jeanine Goulart, que é líder de capital humano da Ernst & Young, tirando essas dúvidas, né, até do próprio apresentador aqui no ar, e também dos ouvintes que mandam suas mensagens, como o Carlos Roberto, que perguntou aqui, Jeanine, ele pagou despesa de corretagem na compra de um apartamento em 2015. Foi fornecido RPA do corretor como recibo. Isso é dedutível na declaração, Jeanine?
Infelizmente não é, Flávio. Muito boa essa pergunta do Carlos Roberto. Embora essa despesa ela não seja dedutível, o Carlos vai precisar reportar esse pagamento na declaração de imposto de renda dele, na seção de pagamentos, sob o código 72, que são os pagamentos relacionados aos corretores de imóveis, tá? Nesse caso, ele vai precisar mencionar o nome e o CPF do corretor e o total do valor pago em 2015. Mas a gente tem uma outra notícia boa aí. Embora isso não seja dedutível, esse valor referente à corretagem pode integrar o custo de aquisição desse imóvel.
Tá. Ouvinte Laís Portilho diz que o esposo dela é funcionário público e tem um ganho, Jeanine, de R$6.000 por mês. Há necessidade de ele fazer a declaração? Ele pode ser isento?
Bom, Flávio, nesse caso, o que, que acontece? O contribuinte ele vai precisar verificar se ele se enquadra em alguma daquelas situações que tornam obrigatória a entrega da declaração de imposto de renda. O que é importante a gente ressaltar aqui é que, embora ele seja funcionário público, essa situação dele não desobriga a entregar declaração de imposto de renda, tá? Considerando essas informações aqui que ele colocou, que ele recebe R$6.000 por mês, se ele realmente recebeu esse valor mensalmente durante todo o ano, provavelmente ele vai estar sim sujeito à entrega da declaração, porque ele vai ultrapassar o valor mínimo estabelecido pela Receita Federal.
E a Maria Aparecida Rodrigues de Campinas, ela disse que não entregava, viu, Jeanine, a declaração de imposto de renda há muitos anos, pois a renda dela era isenta. Só que agora aumentou, já que ela passou a receber a pensão por causa da morte do marido. Ela está com dúvidas. Ela disse que tem dúvidas como declarar os dois imóveis que já possuía. E ela disse que o valor de mercado de cada um não atinge R$400.000. O que ela deve fazer nessa situação?
Bom, os imóveis, Flávio, eles devem ser reportados na declaração de imposto de renda com base no custo de aquisição e não o valor de mercado, tá? A gente só pode mudar o valor se foram feitas benfeitorias ou reformas nos imóveis ou se o bem era financiado e a pessoa foi efetuando pagamentos durante o ano, tá? Embora a Maria Aparecida não estivesse obrigada a entregar a declaração de imposto de renda antes, nessa declaração referente ao ano de 2015, como ela já tinha os imóveis antes, ela vai reportar na situação de 31 de dezembro de 2014 o valor de aquisição até esse momento e em 31 de dezembro de 2015 ela vai repetir o mesmo valor ou acrescentar mais uma parte, caso o imóvel, como eu falei, tenha sido financiado e ela tenha efetuado novos pagamentos, ou que ela tenha feito benfeitorias ou reformas.
Para tirar essa dúvida, né, o valor de mercado, por exemplo, ela disse que os imóveis, cada um atinge R$400.000. Será que seja hoje no valor de mercado R$350.000?
Uhum.
Só que se ela comprou lá para 2001, por exemplo, era muito diferente o mercado imobiliário. Ela comprou, por exemplo, por 70, 80 mil.
Uhum.
Se for isso, ela tem que reportar isso, né? 70, 80 mil, foi essa aquisição lá quando eles compraram.
Exatamente, Flávio, é isso mesmo. Ela vai reportar o valor de aquisição naquela época, tá? E aí ela vai precisar verificar se ela se enquadra em alguma das situações que a tornam obrigada a entregar a declaração de imposto de renda ou não.
Jeanine Goulart, muito obrigado novamente aqui de participar do CBN Campinas, tirando essas dúvidas do imposto de renda. E sempre bom lembrar, já estamos em abril, termina dia 29 o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Jeanine, muito obrigado pela participação aqui no CBN Campinas.
Muito obrigada, Flávio. A gente continua aqui à disposição a todos os ouvintes para responder mais perguntas.
Exatamente. Mandem suas mensagens. Eu sei que muita gente está mandando aí pelo WhatsApp. Eu também pego aqui no WhatsApp, mas fica muito mais fácil. Eu falo todo o programa porque fica realmente muito mais fácil, dando todos os dados como os ouvintes mandaram aqui. E a gente já envia para a Jeanine no e-mail. O e-mail aqui é o imposto de renda @cbncampinas.com.br. Daqui a pouco a gente volta aqui com o CBN Campinas.
CBN, Imposto de Renda 2016.